programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo! Então, muito bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Bem-vindos a mais um programa realmente incrível, mas obtuso. Hoje vamos estar à conversa com um convidado. Isto é verdade, não pode, o convidado não pode falar ainda. Estamos atrás de ti há muito tempo. E quando digo muito tempo, é há muito tempo.
Isto, e sabes que isso chocou-me, porque é uma pessoa com quem eu me dou muito bem. Sim. E de quem eu gosto muito. E eu pensava assim, mas como é que é possível ele nunca ter vindo aqui?
Já nos cruzámos várias vezes em vários sítios, mas a verdade é que ele nunca é o primo. Finalmente conseguimos aqui uma janela de oportunidade e conseguimos que ele aqui estivesse. Mais à frente, a música é das melhores bandas que por aí anda, malta muito porreira, amiga do seu amigo, e que tem um novo disco. Quem são eles? Isso é para nós cantarmos agora. Estás pronto?
Não? Vai ser bonito.
Convidado, quer tu pupupu ou pipipi?
Pipipi.
Está bem. Tem tido mais saído ao pupupu ou pipipi?
Não sei, por acaso não sei. Vai esta ela por ela.
Mas obtuso, quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa e números musicais.
Se hoje alguém me perguntar quem está aí, mas quem? É um dos tipos mais talentosos que eu conheço. Afinal, a métrica não é grande coisa. Eu julgava que a métrica ia ser melhor do que isto.
Começa lá do início. Um, dois, três.
Se hoje alguém me perguntar.
Um, dois, três.
Se hoje alguém me perguntar quem está aí, mas quem? É um dos tipos mais talentosos que eu conheço. O valente escritor Walter Hugo Mãe.
A Rússia pode ter bordes, Marrocos pode ter cuscuz. O Japão pode ter sushi, mas nós temos diabo na cruz.
Mas obtuso, quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais.
Tem o quê?
Tem momentos de converseta? Inúmeros musicais. Esse final novo é fantástico. Esse dedilhar.
Oi!
Fico muito bem-vindo estar aqui.
Muito bem-vindo.
Mas eu já tinha Walter. Percebido aí uns carros a seguirem-me de facto.
É verdade, é verdade. Pusemos toda uma equipa de detetives atrás de si.
Uns bons carros, digamos, a seguir o meu Boguinhas velhinho, que não dá mais que 90.
Mas tens um Boguinhas.
O meu carro tem 10 anos, está velhinho.
Ah, epá, mas batizas carros com nomes? Há pessoas que chamam de facto nomes.
Não, chamo-lhe alguns nomes feios de vez em quando, porque ele deixa-me ficar mal.
Olha, muitas vezes dentro do carro é um sítio onde temos boas ideias, onde às vezes parares no trânsito sem nada para fazer, de vez em quando, por exemplo, eu tenho um sítio onde me sinto mais criativo, que é na casa de banho. Tu dentro do carro ou noutro sítio qualquer? Onde
no
é que
carro, no carro, no carro. Sim, acontece muito. Decido muitas coisas para a minha vida e desde logo para os livros.
Narrativamente, ideias de livros, mas consegues tomar nota delas ou gravas?
Consigo, gravo, venho no dictafone.
Sim.
E vou gravando. Às vezes chego a gravar uma página inteira.
Sim,
lento, engasgando, já ponderando que aquilo não presta para nada muitas das vezes. Ah, isto é uma porcaria, provavelmente, não sei o quê. Falo assim um pouco comigo.
Mas eu nunca tinha ouvido um escritor falar nisto de gravar com voz, porque isso faz com que o teu lado de contador de histórias se cruze com o lado de ator ao mesmo tempo. Sim. Ou seja, tu no fundo estás ali já a fazer um audiobook.
É um lado performático das próprias palavras, porque tu ouves. Sim. Ao mesmo tempo que elas te surgem pela primeira vez, tu ouves a sua dimensão mais material.
Sim,
se é possível,
sim, sim,
não é?
Sim. Isso explica também que a tua música, que a tua escrita tem um lado musical, de facto. Não sei bem explicar isto, mas quando eu estou a ler coisas que tu escreves, parece haver uma melodia qualquer lá atrás.
É a mania da estética, assim, esta vontade de que seja bonito, não é? Acho que o que se diz pode ser bonito. E então, e o que se escreve convém que seja bonito. Então, sou muito obcecado com isso. Dizer assim, então, se eu puser esta tira, é um bocado o sentido do curador, não é? Deixa-me lá ver, eu tenho uma ideia. Mas deixa-me ver como é que esta ideia pode ser melhor exposta. Sim. Ou de uma forma mais encantatória até. E eu sou o primeiro a querer encantar-me com a possibilidade da literatura. E por isso, e a condução é muito isso, porque a condução é um gesto muito mecânico, repetitivo, que a gente vai fazendo sem problematizar mais, não é? Sim. E estamos sempre empancados, infelizmente empancamos em todo lado no trânsito, e por isso há essa disciplina de termos de lidar connosco mesmos, porque não há ali mais ninguém. Faz com que ponderemos, filosofemos acerca das coisas mais profundas da vida.
Tu és um tipo muito disciplinado em termos de escrita?
Não, eu tenho uma sorte de ser profundamente intuitivo e por isso as coisas caem-me do céu.
Isso é incrível, isso é uma sorte tremenda.
Poderia dizer de outra forma, mas é tão circunscrito isto. Às vezes até.
Isso é o oposto da ideia do artista torturado e que tem que estar a pensar.
A minha angústia é muito a de saber se vou conseguir fazer alguma coisa ou se existe mais um livro à minha espera, porque há sempre a possibilidade de não haver mais nada, de me ter esgotado, de não ser inteligente o suficiente. Enfim, mas efetivamente o que se tem comprovado é que os livros me encontram mais do que eu os procuro. E eu sei que isso é uma sorte.
Isso em termos visuais é muito. O Walter está para atrás de um livro caído em cima.
Pronto, está bem. Um compêndio muito pesado, caramba.
Há que dizer que o livro mais recente do Walter chama-se O Paraíso São os Outros, que é um livro. Eu por acaso tinha pensado uma pergunta para ti, que era: a partir do momento em que tu acabas um livro, como é que nasce a ideia do próximo? Se é uma folha em branco ou já há algum restício de alguma coisa que vem do livro anterior?
Isso e aqui é acontece.
E aqui acontece isto.
Estão encadeados os teus
dois
livros.
Isto vem do teu livro anterior. Se quiseres explicar um bocadinho como é que surge então este conceito.
Normalmente existem várias histórias, assim, umas ambiências ou umas impressões que eu ainda não sei muito bem o que elas são, mas que ficam e que vão atravessando os tempos e que surgem em determinados momentos do meu cotidiano, às vezes. Por causa de uma festa de anos eu posso lembrar-me que tenho pendurado uma história sobre não sei o quê. Por causa de uma vinda à rádio posso lembrar-me de uma personagem que está guardada noutro canto da memória. E por isso, e às vezes há qualquer coisa que intensifica a vontade de me aproximar disso que está guardado, desse arquivo, não é? E o que acontece com O Paraíso São os Outros é que eu tenho andado estes últimos 3, 4 anos a tratar de divórcios e reconciliações, porque as pessoas estão todas a terminar paixões, não sei porquê.
Acho que é uma fase.
Esta coisa da crise.
É uma fase.
Esta coisa da crise onde acaba o dinheiro, acaba o amor muito depressa. E então, eu tenho funcionado um bocadito assim como conselheiro de muita gente. E algumas ideias deste livro são, sinceramente, coisas que eu disse às pessoas. Coisas que no burilar das conversas e eu procurando ali fazer alguma luz no meio daquele desamparo, surgiram ideias assim. E subitamente eu estava no Brasil e vi umas imagens, umas colagens do artista Nino Cais, que é um tipo que eu admiro muito, que eram uns casais, umas fotografias antigas de casamentos, e ele cobriu as caras dos noivos com umas pedras preciosas de plástico. E os noivos viravam assim uma coisa generalizada, assim uma esperança universal no amor. E eu recuperei todas estas conversas e tentei colocar num livro todo o meu esforço para que as pessoas se amem.
Isto é fantástico, porque para quem não sabe, O Paraíso São os Outros é um livro que vem disfarçado de livro infantil. Podemos dizer que vem disfarçado de livro infantil, ou tu queres que este livro chegue às crianças de alguma forma? Isto é uma visão infantil das coisas, é narrado por uma menina
pequenita.
Que é um tipo de coisa que não é novo para ti. E nesse aspecto vem do teu anterior livro. Tens uma menina pequenita dentro de ti. Isto é uma frase horrível de se dizer, mas
podes dizer-lo, que a mim também me assusta.
Mas é um livro para adultos disfarçado de livro infantil. É um livro infantil. Como é que tu definirias O Paraíso São os Outros?
Eventualmente para crianças especificamente, não. Eu acho que este livro poderá ser lido ou deverá ser lido por alguém a partir ali dos 10 anos. Uma criança vai ficar baralhada, as imagens são complexas, há muitas metáforas e por isso não aproveitaria.
São complexas, mas ao mesmo tempo são muito atraentes. O Jogar Acelerado, autor dos desenhos, fez imagens que nos transportam para os clássicos livros infantis da nossa infância e juventude. Eu acho
que isso é fantástico. Sim, eu quis muito que as ilustrações Primeiro quis muito que as ilustrações fossem do Jogar. Eu conheço o Jogar há muito tempo. E o Jogar é um indivíduo do universo mais perverso, mais adulto. E eu achei uma maldade obrigá-lo a fazer bonequinhos amorosos. E eu acho que...
Isto prova que ele podia ter carreira neste universo.
Prova que ele podia ser uma pessoa amorosa.
Isso é o Disney português. Exatamente. São animais muito engraçados que estão neste livro.
E pronto. Mas eu acho, eu compreendo isso e aceito isso. Eu acho que a Cristina Ferreira dizia que este é o livro infantil mais indicado para adultos que ela conhece. E por isso, eu creio que sim. De alguma forma, eu estou a conversar com toda essa gente que num dado momento deixa de acreditar ou deixa de investir na afetividade. E eu, para mim, a inteligência suprema é a inteligência afetiva. Nenhum cientista me impressiona mais do que alguém apaixonado e por isso, e do que alguém capaz de passar uma vida inteira apaixonado por outrem. E por isso, vergo-me diante das pessoas que são capazes de gostar, que sabem gostar.
Quando lançaste o Desumanização, falaste, por acaso, até com uma amiga minha para o Jornal Destaque, a Filipa, e disseste uma coisa que eu. Ela perguntou-te acerca do facto da personagem principal, do narrador, ser uma menina, uhum. E tu disseste que já tinhas pensado nisso durante muito tempo e tinhas constantemente adiado esse papel de uma narradora menina. Porquê que demoraste tanto tempo a chegar aí? E já agora, pergunto, como o Marco perguntou, já são dois de seguida, e estás a gostar disto então?
É porque depois esta história nasce muito dentro da outra, porque na Desumanização o pai da Aldora diz-lhe o inferno não são os outros, porque é na Atla, ele diz-lhe os
Aliás,
outros
essa
são
essa citação
paraíso.
Vem aqui no fim do livro.
Eu cito porque de facto esta colocação, esta hipótese filosófica, se quiserem, axiológica, vem de dentro da Desumanização. E eu andei a adiar porque escrever para a voz de uma figura feminina e desde logo para uma criança.
Eu acho que não, é um jackpot de perigo.
É um perigo, exatamente.
Que os homens não sabem escrever para mulheres e sobretudo, e tu estás a escrever para mulheres e para uma mulher pequenina.
É porque a probabilidade de nós não percebermos nada sobre as mulheres é muito grande.
Sim. Eu não sei. Não, é uma probabilidade, não sei, é um facto.
É um...
Sim. De certa forma, sim.
E de repente colocarmos-nos no lado de lá e inclusive diante delas, que são muito leitoras, diante delas assumirmos uma posição plausível para elas mesmas, é colocarmos um bocado o pescoço na guilhotina. E a verdade é que para um escritor estes desafios, pelo menos na minha perspectiva, esses desafios são essenciais. Eu não gostaria de ser o escritor do mesmo livro a vida inteira, não é? Aquele que só tem uma visão do mundo, um enfoque do mundo e que ocupa ele mesmo o centro dos seus textos. E por isso, para mim, a literatura serve para pensar no lugar do outro, serve efetivamente para chegar àquele que eu não sou. E criar qualquer sentido de justiça no modo de vida das outras pessoas. É uma forma de eu estudar, de eu estudar o mundo que me rodeia, mais do que estudar especificamente o meu mundo, porque acerca do meu mundo sei eu muito. E eu costumo dizer isto: a minha vida é muito chata e por isso eu nunca escreveria um livro
chata. Então estás aqui
um livro sobre mim,
problema assim. Tão engraçado.
Sim, agora melhorou. Hoje melhorou. Até posso dizer que quando vos ouvi cantar, ponderei a hipótese. Começar a escrever um diário.
Vamos tomar isto como um elogio.
Eu, pelo menos, pensei, quando vos ouvi cantar, pensei em posso me matar. Mas pronto.
Eu não fui tão longe, pensei em levantar-me e sair para aquela porta e não voltar mais.
É muito bom. Olha, e também há essa vontade no escritor de tentar deixar. Já tivemos o Pedro Pinto aqui há pouco tempo, uhum. E ele falava na ideia do. Ele fez um livro sobre Serpa Pinto, um grande. Não há outra palavra, um aventureiro português, que foi para a África e com a ideia de deixar um legado. Uhum. E pergunto também, tu, enquanto escritor, também se também tens essa perspectiva e esse objetivo de que a tua obra seja um legado para que daqui a muitos anos, já cá não está nenhum de nós, ainda se possa pegar um livro de Walter Hugo Meira e dizer: é pá, olha, aqui está um tipo que fez muita coisa.
Enfim, não vou dizer que não ficaria contente que os meus livros servissem para alguma coisa para além de mim, não é? Porque efetivamente a literatura, se prestar um serviço apenas ao seu autor, é uma porcaria, nem sequer a literatura há de ser. É um objeto mercantil, comercial apenas. Agora, eu tenho uma ideia muito clara sobre o que é que a vida nos incita a deixar, e isso passa eventualmente por um livro que eu escrevi anteriormente, O Filho de Mil Homens, que o Nuno Markle conheceu, pelo menos na altura.
Foi uma sessão magnífica.
Na altura obriguei-o a ler.
Não, foi maravilhoso.
Fizemos uma conversa sobre esse livro.
Foi uma conversa muito interessante em Vila do Conde.
Em Vila do Conde.
Sim, uma terra que nos diz muito.
Onde eu passei a ser um herói, porque consegui levá-lo lá e as pessoas viram-me, tiraram-me umas fotografias ao pé dele, e a partir dali passei a ser um santo da casa que afinal faz alguns milagres. E por isso ele fez-me um tremendo favor.
E para mim foi muito importante, porque a minha infância, como tu sabes, passa por Vila do Conde, e regressar lá e ser levado por ti àquele cineteatro, pá, para mim foi muito emocionante, e estarei grato também por ter
escolhido. Toda a gente foi lá vê-lo, sabes? E depois percebi que toda a gente era família, conhecia a família, toda a gente que tinha fotografias, sim, com ele de criança, ou memórias de criança,
é,
não
verdade,
sei o quê. Claro, acabaram por comprar o meu livro por simpatia.
Estupidez.
E a editora ficou muito contente, mas sobretudo eu fiquei muito prestigiado. Mas esse livro, O Filho de Mil Homens, o que ele explica é que, para mim, a vida, e este, o Paraíso São os Outros, passa por aí também. Para mim, a vida tem de ter um sentido construtivo, tem de ser uma construção. E ela faz sentido, essa construção da vida justifica-se efetivamente como legado para alguém especificamente. E estou a falar claramente de ter filhos, de ter uma descendência de quem nós cuidamos, e que alguém que nós podemos valorizar ou proteger a partir das conquistas e do sofrimento, no fundo, de que fomos sujeitos. E por isso, o que eu quereria deixar não passa eminentemente por as pessoas ficarem eternamente a ler os meus livros, mas passa por meia dúzia de imagens profundamente humanas, e que eu acho que têm a ver com esse sentido de cuidado uns pelos outros, e que se consumem em última análise com os filhos. Por isso, eu não tive filhos, o que não estou a dizer é isso. Não tive filhos, por isso acho que sou um falhado. E a minha vida ainda não se justificou, e por isso toda esta construção acaba por ser apenas uma distração para que eu não penso constantemente que falhei.
Mas é que eu acho que isto é uma contribuição muito, muito paternal, ou olhando para o teu nome maternal, para que gerações várias aprendam alguma coisa, porque eu acho que este livro é muito bonito e é muito e emana de facto amor, e acho que se aprende alguma coisa sobre isso. Tu tens noção disso, que há um lado de serviço público quase quando
eu quis muito. Sabes
aquilo que para isso são os outros. É um tratadozinho sobre o amor.
Eu tenho vindo a aceitar uma coisa, que é o facto de os livros, ou da arte, digamos assim, da literatura, servir para alguma coisa. Porque o artista normalmente é um indivíduo muito blasé, que acha meio cético, não se compromete, ou vira panfletário, digamos assim, em prol de uma causa qualquer, por exemplo, a crise, esta porcaria de nos andarem a roubar dinheiro, ou então normalmente o artista é um indivíduo muito, muito distante, que acha que escreve livros por uma compulsão qualquer, mas nem sabe se aquilo faz algum sentido ou serve para alguma coisa. E eu acho que tenho vindo a ficar gratificado, não, mais do que seduzido. Eu sinto-me muito grato Por cada vez existirem mais leitores que se aproximam de mim e que me dizem: olha, mudei alguma coisa na minha vida depois de ler um livro teu, salvei qualquer coisa no cómputo da minha felicidade depois de ter lido um texto teu. E isso, enfim, não sei se a arte devia ser feita com essa consciência de deixa-me agora fazer aqui uma coisa para ajudar não sei quem, e eventualmente talvez não seja isso que eu faça, mas
aí estarias na secção da autoajuda,
exatamente.
Que acho que não é,
mas
que
como
quer.
Resultado, de repente haver um livro e um texto que importa às pessoas nessa medida é muito gratificante.
Nesse paralelismo com a música, e tal como há muitas músicas que são lançadas e depois cada um toma como sua,
exatamente,
a tua obra também muitas vezes, se calhar, a dada altura, é capaz de mudar a vida de alguém ou fazer sentido a alguém de uma forma diferente até do que estavas à espera.
É. E eu aprendo muitas coisas depois que o livro sai. Cada vez
sinto
que o livro publica...
Sinto que não há uma perspectiva certa e cada um tem a sua e são todas
exatamente.
Certas.
Aliás, enfim, há pessoas que me falam, por exemplo, da Laura, esposa do senhor António Silva na Máquina de Fazer Espanhóis, e como ela fez isto no Lar e como ela fez aquilo no Lar, e ela morreu antes dele entrar no Lar, por isso ela não está no Lar. E as pessoas leram o livro inteiro e acharam que uma figura que não está lá que estava, e por isso inventaram a parte do livro. E muito bem, algumas pessoas inventam coisas melhores do que eu, por isso. Mas na verdade fazemos todos isso. Nós é que achamos que somos melhores leitores, se calhar, do que os outros. Quando lemos qualquer livro de qualquer escritor, provavelmente uma boa parte daquilo que se agarra à nossa memória só aconteceu connosco, não aconteceu com mais ninguém.
Não faz sentido.
Mas essa intensidade da experiência foi visível, por exemplo, naquela noite em que apresentámos o livro O Filho de Mil Homens. Eu percebi isso no público, nas perguntas que as pessoas te faziam e na intensidade dessa relação que há entre os teus leitores e tu. Tu sentes isso, não é? É uma coisa mesmo...
Oh, Nuno, é a minha única maneira de arranjar alguém que vá para a cama comigo e tudo.
E bom,
se não escrevesse livros, estava absolutamente tramado.
Tu meteste nisso só para esse efeito, não é?
Porque não foi para esse efeito, mas percebi
que... É que eu meti na comédia para isso.
Mas te deu certo, casaste direitinho e tudo, filhos e tudo. Eu ainda estou para aqui enjeitado.
E ele vai escrevendo livro atrás de livro.
Um dia vais conseguir, Walter.
Acredita, Walter. Estamos à conversa com o Walter Bukmei. Acabamos aqui a primeira parte do Primo. Há toda uma segunda parte para falarmos com o Walter. Já a seguir, não faça nada, nós voltamos já a seguir.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeiri. Vasco Palmeiri.
Não percebo!
Rádio Comercial.
Comercial.
Rádio Comercial. A rádio número 1 de Portugal.
Feliz Natal!
É um tablet, não é?
É muito mais que um tablet. Abre!
Olá, meu amor!
Mãe?
Agora já podemos falar todos os dias, mesmo estando longe.
Este Natal oferece a magia. 20% de desconto direto em máquinas fotográficas e action cam Sony de 5 a 7 de dezembro.
Porque o nosso forte é o preço. Portem sempre.
No Lidl fazemos tudo para ter sempre os preços mais baixos. Por isso dizemos, isto não é uma promoção. É uma redução permanente de preços das nossas marcas. A partir de 4 de dezembro, baixamos os preços dos ovos, do atum, do pão de forma, entre muitos outros. Há marcas que apostam em descontos em cartão, outras oferecem descontos em talão. E há quem faça ligeiras descidas de preços. No Lidl temos preços baixos para sempre. E, por si, não ficaremos por aqui. Lidl, mais para si.
Na MediaMarkt, o Natal está cheio de preços baixos. TV Samsung com ecrã de 48 polegadas, Smart TV 3D, 400 Hz e Wi-Fi integrado por apenas 619€. Só de 4 a 10 de dezembro. MediaMarkt, eu é que não sou parvo.
Descubra os segredos das mais espetaculares e hilariantes aves secretas da espionagem mundial.
Atenção, aqui fala o vosso capitão.
Capitão Kowalski, Rico e Soldado.
Oh, vocês são a minha família?
Tu não tens família e vamos todos morrer.
Eles são os pinguins de Madagascar. Equipas de super espiões não nascem assim. São chocados.
Os pinguins são barbatana com carne. Se alguém deve olhar por nós, somos nós.
Já em exibição, com a Rádio Comercial.
Desejo para este Natal. Oh, filha, na minha idade, deixa lá, não quero nada. Não se preocupem comigo. Só se fosse um daqueles portáteis HP 15G023NP, com memória RAM de 8 GB, mais antivírus McAfee, mais Office, por 489€. Não está caro. E ainda poupas 45€, mas mais nada.
A Staples realiza todos os seus desejos de Natal com milhares de ofertas a preços festivos. Staples é tão fácil.
Esta semana até 8 de dezembro no Pingo Doce. Poupa metade do valor em grandes oportunidades de café. PEC Máquina de Café Expresso Pingo Doce mais 96 cápsulas por apenas 35,99€. E também embalagem 10 cápsulas de café Chave de Ouro por apenas 1,09€. Não perca. Poupança imediata todos os dias, só no Pingo Doce.
Pingo Doce.
Limitado ao estoque existente. Consulta o folheto em vigor. Oferta válida apenas nas lojas de Portugal Continental.
Pai, ou melhor, Pai Natal, eu já te disse que era uma PlayStation 3.
Já, e esquece.
Mas, ó pai...
Pai Natal, nas lojas Fonaus, na compra de um smartphone Sony Xperia, dão-te uma PS3 por apenas €79,90.
Compra um Sony Xperia e fica com a PlayStation 3 por €79,90. Tens a certeza?
Ah, pois é, Pai Natal, mas só nas lojas Fonaus.
As melhores ofertas de Natal estão nas lojas Fonaus. Informe-se das condições em loja.
O Pai Natal pediu-nos para lhe arranjar um sítio fresquinho e os centros comerciais Alegro, Tungues, trouxeram parques de diversões do Polo Norte. Os clientes Alegro pediram mais ofertas e os Alegro, Tungues, estão a oferecer 50 mil euros em cartão oferta. Resumindo, este Natal, as ofertas mais fresquinhas para miúdos e graúdos estão nos Alegro Alfragide, Castelo Branco e Setúbal. Somos todos Alegro. Consulte o regulamento em alegro.pt.
Feliz Natal!
É um tablet, não é?
É muito mais que um tablet. Abre!
Olá, meu amor!
Mãe?
Agora já podemos falar todos os dias, mesmo estando longe.
Este Natal, ofereça magia. 20% de desconto em talão em todas as máquinas de lavar roupa Candy Grande Ovita de 5 a 7 de dezembro. Porque o nosso forte é o preço. Portem sempre.
Noel Corte Inglês, só até 8 de dezembro. 50% em talão em todos os brinquedos e videojogos. Sim, todos. Utilize o saldo nas suas compras de Natal de 9 a 19 de dezembro, só no El Corte Inglês. Consulte os nossos vendedores ou visite-nos em elcorteinglês.pt.
Realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo! Seja bem-vindo à segunda parte do Primo, Palmeirim e Marco. Este fim de semana a conversa com...
Walter Ugumem, autor de, entre outros livros que devem todos ser lidos, O Paraíso São os Outros, um livro muito bonito visualmente e depois também... Entrando lá e remexendo nas entranhas do livro, encontram-se coisas muito bonitas e pensamentos fantásticos sobre o amor.
É verdade, senhor. Inclusive,
é um ótimo livro para namorados, oferecerem namoradas e maridos a mulheres e mulheres a maridos, e, não é?
Eu acho que sim.
E para ler em conjunto até é uma...
Acho que sim. É um ótimo livro para intensificar relações.
É um date book, assim como um date movie.
Eu a ler da altura, cheguei a uma parte que falava sobre, portanto, a constatação da pequenita de duração de beijos de casais. Eu fiquei pensando, é verdade, senhor. Acabamos a primeira parte falando de cama e começamos a segunda parte falando de cama também. Walter, sei que isto é já o disseste, já dormiste agarrado a livros teus.
É,
e pergunto se este então também mereceu então essa feliz.
Isto é muito
este
duro.
É para
ainda fazes uma vista. Tu fazes uma vista nisto, a capa é muito dura.
É claro que não dormi com este livro é para miúdos.
Ok. Está bem visto. E já agora, pergunto também se é difícil dizer um livro depois de passar uma noite contigo. Olha, está agora na hora de teres embora.
Agora vais para a estante.
E agora vais estar na hora de dormir na tua própria estante.
Então, mas é uma vingançazinha. Eu coloco-me tantas vezes na estante a mim também. Tenho que fazer isso com alguma coisa. E vingo-me no que escrevo.
O que é que faz um livro passar uma noite na tua cama? É o tempo que demoras a fazê-lo?
A expectativa. Eu disse isso. O meu romance anterior, A Desumanização, eu estava tão impactado pela escrita daquele livro, que também envolvia uma paixão enorme pela Islândia e que ainda não acabou. E ainda vou ver se me curo disso.
Só que um dos meus sonhos é ir à Islândia e ler o teu livro. É um... A pessoa sente-se lá, é quase como se... Ok.
Porque a minha tentativa com a desumanização, mais do que... enfim, há um enredo, mas eu normalmente não são exatamente os enredos que me interessam. Não, nunca me interessa muito se no fim dos livros as donzelas casam com os cavalheiros. Não é exatamente esse o sentido da literatura. A mim interessa a intensidade com que as personagens pensam sobre as coisas e os pensamentos, no fundo, as visões do mundo que elas podem ter. E com esse livro passado na Islândia, para mim foi essencial viajar e pensar em que medida é que a linguagem consegue fazer ver.
Sim.
Não é? E então o impacto de estar naquela paisagem é avassalador. Eu acho que um indivíduo consciente que se apanha numa paisagem islandesa nunca mais regressa ao mesmo, não é? Nunca mais diminui abaixo daquela grandeza. E então a desumanização teve isso. Foi um processo muito espiritual até, assim, sem... Há quem da transcendência, porque eu não estou convencido da transcendência, mas uma espiritualidade da natureza que foi muito... mexeu muito comigo. Então, quando o livro ficou pronto, ainda por cima eu acho a desumanização um objeto muito bonito, ficou muito bem editado pela Porto Editora, fica a publicidade merecida. Quando ficou pronto, naquela noite não consegui largá-lo, então entalei-o debaixo da almofada E é verdade que durante a noite tive aquele estado de semivigília em que
acariciaste as folhas.
Passa a mão assim a tentar perceber se ela ainda está ali ou se já foi embora. E estava.
Isso é fantástico. E isto leva-nos a uma conversa que a gente já teve várias vezes e que é: este homem, para além de escrever coisas muito bonitas, eu acho que é das pessoas com mais sentido de humor que eu conheço.
Às vezes.
E eu rio muito com coisas que tu dizes e às vezes esse sentido de humor está dentro das tuas obras, mas eu estou sempre a insistir contigo porque eu acho que um dia vai sair o grande livro cómico do Walter Ugemein. E eu sei que tu tens apontamentos e tens. Lembro nessa noite em Vila do Conde de teres falado de um livro inacabado e de um projeto que tu tinhas e de como algumas personagens depois migram para outros dos teus livros, mas tu tens isso meio atravessado, essa história do.
Sabes que eu sou um tipo muito preconceituoso e tenho uma compleição largamente melancólica. E então as minhas concepções mais imediatas da arte ou de literatura ou de uma estética admirável têm todas que ver com um sentido mais fechado, mais circunspecto. E então as primeiras coisas no Apocalipse dos Trabalhadores, que é o meu terceiro romance publicado e é o meu livro até hoje, o meu livro mais cómico ali com um sentido de humor um pouco mais trabalhado, as primeiras coisas que me surgiram para esse livro e que me faziam até a mim rir, eu duvidei delas. E tenho um diálogo entre as duas. É uma história que se passa com duas mulheres a dias, duas empregadas de limpeza, que a dada altura vão velar o corpo de uma velhota que morreu. E as duas passam a noite acordadas, um bocadito borradas com aquela experiência, e ao mesmo tempo expectantes e meio a achar que a casa toda, que quando morre alguém, tudo o que diz respeito à pessoa vira fantasma. Então as canecas bonitas e os cristais que a senhora tem já não são cristais, são fantasmas dos cristais. A cozinha é uma cozinha fantasma, tudo vira meio fantasma, porque uma delas sugere que roubem à velhota aquilo que ainda vale a pena, e a outra diz que não quer ter fantasma nenhum em casa, que não quer canecas mortas em casa, não quer tapetes mortos e não quer um sofá morto. E eu devo dizer que quando escrevi essas páginas e me fartei de rir, selecionei as páginas e quase apertei o botão de apagar, porque pensei que se era divertido não podia ser literatura.
Mas dá pano para mim essa discussão.
Mas isto é um preconceito meu, porque com o tempo, aliás, até te posso dizer que o romance depois foi publicado e estas 3, 4 páginas de diálogo cómico entre as duas mulheres foram as páginas que os críticos literários mais elogiaram. Eu fiquei muito confuso na altura.
E tu querias apagar.
A prova é que nós nunca sabemos muito bem o que fazemos.
Se tu pensares no livro Uma Conspiração de Estúpidos do John Kennedy, tu, epá, é hilariante e é uma obra-prima. A não ser que não goste muito do livro.
Mas eu sei, hoje eu sei que eu cresci, aprendi coisas e abri um pouco os olhos, mas.
Mas há de facto instalado um preconceito de que o humor é uma coisa mais menor. É quando a gente vê o Tom Hanks largar o universo do Um Dia a Casa Vem Abaixo e passa a fazer o Filadélfia, não é? Fica-se com aquela ideia. Há uma promoção quando se deixa a comédia e se vai para as coisas sérias.
Como se dissessem a ele agora, até é bom ator.
Afinal é bom ator. Já era, só que fazia comédia.
Exatamente.
Sim.
Mas há aí uma facção da crítica, ou assim, uma dimensão do intelecto que parece querer ratificar apenas as coisas soturnas, não é? Circunspectas, sérias, austeras, não é?
Sim.
Estamos num tempo de austeridade, as pessoas até deviam estar felizes, pelo menos essa crítica mais severa devia estar feliz, porque a austeridade finalmente impôs-se como um modo de vida.
É isso.
Mas eu gosto de ser um indivíduo, enfim, eu ouço o Stabat Mater do Vivaldi cotidianamente, e por isso eu sei que sou um rapazito preparado para uma dimensão madrigal da vida, mas eu gosto de ter de mim uma ideia de um tipo que não desperdiça a vida, que não se desaproveita, e por isso, sobretudo, o conseguir aproveitar a oportunidade de estar bem disposto é fundamental.
Walter, hoje está a falar das tuas coisas, das tuas obras passadas, e também, voltando outra vez ao paralelismo com a música, tu ouves, neste caso, tu vais ler, ou costumas ter essa tendência de pegar nas tuas obras mais antigas e de vez em quando só passar uma vista de olhos só para recordar tempos passados? Eu ou cada experiência tem o seu
depois tempo. Daquela noite eu na cama, nunca mais lia.
Nunca mais
lia. Nem do cinema.
Nem pensar. Eu ouço Vivaldi, mas não sou masoquista. Eu ouço porque genuinamente gosto. Não é um problema.
Não pegas nas tuas obras passadas?
Não, elas vêm até comigo em doses homeopáticas, assim, em pouquinhos de cada vez, e normalmente vêm de facto ter comigo através das outras pessoas, dos leitores, uhum. que colocam umas citações, que me mandam assim uns.
E tu lembras-te rigorosamente
trechos.
Tudo o que se passa, ou às vezes acontece os leitores dizerem-te alguma coisa e tu pensas, eu não me lembro.
Não me lembro nada
de
escrever.
Não, lembro-me. Eu tenho.
Tens todas
tenho,
as tuas histórias.
Tenho até a convicção, provavelmente pretenciosa, arrogante, de que se me disserem uma frase de um livro meu, eu sei de que livro.
Podíamos
trata,
ter feito
é?
Esse quiz aqui, era tão bonito.
Era, sim, senhor.
E eu acho que terei, que conseguirei lembrar-me cabalmente praticamente tudo que escrevi. Agora, quando me dizem, se não me disserem, não sei. Então, eu gosto que os livros regressem assim. As pessoas escolhem um trecho,
sim.
E de repente dizem assim: ah, de facto, agora que o diz, eu sei que escrevi isso, mas não, do pé para a mão não me lembraria. E é bom não vivermos agarrados, senão parece, se calhar, o artista plástico que em casa só tem pinturas suas, estás a ver? E eu acho isso esquisito. Não, enfim, se eu fosse a Paula Rego, provavelmente adoraria ter a casa cheia de obras minhas, porque ela é a maior, mas não, não acho normal um artista plástico conviver intensamente com o seu trabalho assim.
Mas imagina que alguém te confrontava, entre aspas, com uma coisa que tu escreveste. És capaz de ter aquela hombridade de dizer, epá, isto até está bem bonito. Isto até fui eu que
às vezes fico, nunca digo assim, porque sou um gajo humilde. Digo assim, ah, obrigado por não sei o quê, gostou, fico contente que gostou e tal. E depois penso assim, uau, até naquela altura devia ser inteligente. O que me lixa, porque depois eu penso assim, porque é que eu hoje não estou a este nível? O que é que se passa com o dia? O que é que eu comi? Enfim, acordei onde?
Mas olha, continuas a ter pessoas que te querem abraçar depois de ler os teus livros ou não?
Muito.
Isso deixa-te bem, deixa-te feliz?
Deixa-me bem. Deixa-me muito bem. É muito.
Há alguns
forte.
Abraços que são demasiado demorados ou não?
Há abraços. Há abraços obscenos, aproveitadores.
Ah, ok.
Ah, já.
Há abraços.
Nossa, mental começar a escrever livros. Desculpa.
Não, há abraços abusivos, mas há abraços de brincadeira. Há malta que sabe da piada e que me abraça já para me tramar. Mas há momentos impactantes, assim. Eu posso, não vou dizer quem foi, mas, por exemplo, ontem mesmo apareceu-me um senhor que, depois de eu ter escrito um texto, precisou de me cumprimentar. E apareceu num lugar que não era pressuposto haver público sequer, mas se ele soube que eu passaria ali, apareceu para me cumprimentar e para me abraçar. E isso é muito forte. Uhum. Nós saímos de uma experiência dessas com uma evidência de que efetivamente as coisas valem a pena.
E tu, por esta altura, podias ser uma vedeta insuportável da literatura e podias não querer ser abraçado, mas tu és muito generoso para com os teus leitores.
É muito bonito. E eu acho que, enfim, escrevi o Para Isso São os Outros.
Claro.
Miguel Gonçalves Mendes, que é um grande amigo meu e também é chato, é que de cada vez que eu agora me chatei com ele.
Está a fazer um grande projeto agora.
Está num grande projeto em que eu também estou metido.
Sim.
Eu, orgulhosamente metido e penosamente metido.
Olha, eu próprio já gravei um depoimento para esse filme a filosofar sobre o facto de nós podermos ser o papel higiênico do
universo,
Deus, no fundo, do universo. Sim.
E aí o Miguel, para me lixar agora, obviamente diz-me, cada vez que me pede alguma coisa que não se pede a ninguém e eu me queixo, ele diz: não te esqueças que eu sou o paraíso. E por isso eu tenho consciência, claro, de que a minha obra cria uma obrigação qualquer, mas não é uma obrigação, é uma forma de estar.
Olha, Vasco, eu tenho estado a falar contigo antes desta entrevista daquele momento magnífico em que eu vi o Walter contar uma história no festival de histórias no True Tales. Para mim foi dos melhores espetáculos de comédia que eu vi em palco, a atuação do Walter.
O que era cómico era ver-me ter prestes a ter um ataque cardíaco. Não, mas as pessoas adoram o drama.
O que é fenomenal ali é que a tua postura não era bem stand-up. Tu estavas claramente nervoso, mas eu nunca vi uma performance performance nervosa ser tão incrivelmente espetacular. Obrigaste muitas pessoas a andar com a cabeça para um lado e para o outro, tipo ténis, porque ele passou o tempo todo a contar a história indo de um extremo ao outro do palco, mas teve um timing e teve uma... E aquela história, eu nunca te perguntei isto, mas aquela história
é
genuína. Tu,
é verdadeira.
Na tua infância... Tu estiveste a um passo de ser um santo. Ele foi um santo, ele curava pessoas. Conta resumidamente, não vamos ter tempo. Aquela história foi longa, foi maravilhosa. Eu apreciei cada instante daquela história, acho que toda a sala do São Jorge também.
Foi muito engraçado, embora, enfim, eu tenho um pouco de pânico às plateias. Estou sempre metido em plateias, mas tenho um pouco de medo. E ali estava completamente fora do meu universo, porque não estava em causa que as pessoas presentes fossem propriamente minhas leitoras. Estavam para te ver a ti, para ver.
Carvalho.
O Rui de Carvalho. Havia lá assim um povo muito famoso.
Foram caminhonetas para ver o Rui.
Havia ali um povo muito famoso.
Eu falar um povo muito famoso.
Eu era uma vírgula. Ainda por cima, nessa vez, essa primeira experiência em que tu estiveste comigo, eu estava a substituir a Catarina Portas. A Catarina Portas é que era o nome no cartaz.
É verdade, estava no cartaz.
E ela não teve um problema qualquer e convidaram-me assim, como quem, olha, pronto, enfim, temos que arranjar aí alguém que seja.
Acho que foi a primeira vez que eu vi nervos de uma maneira em que podia ser material da performance, ou seja,
ficava bem no número.
Podia ser o teu estilo de representação. Sim. E era muito bom. E aquela história é maravilhosa.
Não, a verdade é que eu, quando era miúdo, tive um problema de cravos nas mãos, tinha umas verrugas em sangue tremendas, andava com as mãos enfaixadas. E não podia brincar, não podia fazer nada, não sei o quê. E um dia uma tia minha levou-me a uma capela do São Bento. E rezamos ao São Bento, acendemos umas velas. À noite eu fiz uma reza e acordei no dia seguinte curado. Acordei sem as ligaduras e acordei sem sangue, sem as verrugas e sem cicatrizes. E nunca mais tive problemas nas mãos, nunca mais. E eu que andava em tratamentos longos e hipnosos, porque aquilo às vezes não podia nem dobrar os dedos para escrever, por exemplo, para as coisas da escola. E a verdade é que acordei absolutamente curado e as ligaduras desapareceram. Nunca mais, não foram vistas, não estavam caídas na cama, não existiam. E eu fui a única pessoa a achar aquilo uma coisa normal. Porque a minha tia tinha-me dito que era assim que se fazia e pedia-se ao aumento e ele curava os cravos, e então eu achava normal. E a meu redor gerou-se durante um tempo um entusiasmo, ao mesmo tempo aflito e entusiasmado, assim, e encantado. E as pessoas pediam-me milagres ou rezavam diante de mim e passavam uma mão na cabeça e faziam uma prece.
Isto é maravilhoso. E há duas maneiras de lidar com esta história. Ou tu contavas isto de uma forma séria e emocionada, ou transformavas num stand-up. E eu acho que foi das coisas mais hilariantes que eu... Eu estava embasbacado, eu pensava assim: eu não sabia nada desta história dele, isto é incrível.
Porque esta história, é preciso ter cuidado com esta história, porque ao mesmo tempo...
Sabes que eu acho que está no YouTube, para as pessoas que têm curiosidade em ver. Eu acho que esse o conteúdo está. Dessa noite está no YouTube, sim.
Mas é estranho, sabes? Eu até passei muito tempo. Devo dizer-te que eu tenho 43 anos, só aos 41 é que eu regressei àquela capela. E porque eu achei que
era porque tinhas aleijado, a ver se curavas.
Não, por acaso não fui lá pedir nada. Entrei numa parte da minha vida em que de repente fiquei mais, não sei se é espiritual, foi a desumanização que me escangalhou completamente. E comecei a dar uma importância espiritual às coisas, ou a querer que as coisas signifiquem uma plenitude, ou tragam uma plenitude que eventualmente, quando somos mais novos, estamos um bocadito a marimbar. A gente, quando é mais novo, quer umas calças de marca e uma namorada de marca e um penteado. E eu passei muito tempo sem conseguir comprar calças de marca, sem ter namorada, não dá para ter penteado, que sou careca. E por isso, e de repente, aos 40 e tal anos, eu percebi que o sentido tem de ser aprofundar as coisas e espiritualizar as coisas. Então voltei à capela. E pronto, e tentei entender alguma coisa, não entendi nada. Mas achei que devia de... Eu agora, por piada, costumo dizer que tenho muitas dúvidas acerca de Deus. Eu acho que Deus não existe, ou se existiu, se calhar morreu de velho. Mas São Bento, tendo a acreditar que
ainda lá está, ainda lá está.
São Bento ainda existe.
Bem, o Walter dizia que aqui um homem careca, mas dentro da careca, ali, dentro daquela cabecinha, há muita imaginação e há muito talento, e o talento está refletido em mais um livro. Este, o mais recente, chama-se O Paraíso São os Outros. Tivemos muito tempo atrás dele e finalmente conseguimos, e aqui está ele. Foi um primo muito, muito engraçado. Já a seguir temos música com o Diabo na Cruz, mas Walter, não te vais embora sem autografares o meu exemplar. Olá. Tens aí o teu, Nuno.
Eu tenho aqui. E acho que enquanto eu autografo, temos. E a tua carreira musical, a tua banda?
Sabes que eu não canto assim grande coisa, por isso.
Olha, na famosa Noite do Conde, cantaste uma versão de Nature Boy à capela, que foi o pessoal ficou todo ali agarrado a ouvir-te.
Foi, mas eu estou com um pólipo nas cordas vocais e então estou só com graves, perdi os agudos.
Faz a capelinha outra vez.
Vou à capelinha.
Faz a capelinha e ficas bom.
São Bento trata disso, é o teu médico.
Olha, muito obrigado pelo vosso convite.
Nada que agradecer.
Muito obrigado.
Nada que agradecer. Próximo livro, aqui voltas e falamos mais um bocadinho sobre tudo o que quiseres. Walter Ugumem, no Primo a seguir, Os Grandes, Diabo na Cruz.
Que grande disco. Ouçam, já a seguir.
Primo, programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Eu trago pele de cordeiro e memória de elefante. O meu troféu triunfo, motivo é gigante. Andei nas passas do Algarve, mas fui salvo como por magia. A minha vez chegou, o céu desanuviou. Hoje os astros alinharam e eu estou pronto para ganhar. Punk menos tanto, acredita que tu ousa, eras minha. Passai a lua de solita e vem por esse mundo fora. Traz a carta que tem escrito, tradição é agora, agora, agora. Disseram que era um caso perdido, explicaram-te o destino que eu teria. Por pouco desisti, mas ainda bem que não cedi. Acabou-se mal bocado, eu estou pronto para ganhar o dia. Pode incomodar. Anos de insónia a esboçar um voo desorientado, de sangão perdido da colmeia. Tornam o pingo de mel em taça cheia. Venha lá o bailarico pôr a pedra no descalvo. Quem tem jeito de Porfírio, quem se esfalfa, mas não é nenhum Ronaldo. Trabalha todo o ano. Levo malhas e batidas de fazer rodopiar um transmontano. É bom também ter contrariedades, sem nunca perder a fantasia. Tentar falhar, sofrer, perder, um tempo a duvidar. Contagiar-se, que eu estou pronto para ganhar o dia. 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 Estou pronto para me consolar. E ninguém, 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 ninguém pode incomodar.
Diabo na Cruz, de regresso ao Primo, e de regresso porque há um terceiro álbum já à venda, e aqui que nem nos ouve, é um disco do Camandro.
Como todos, eu acho que eles são incapazes de fazer uma coisa má. São pessoas que têm, eles esforçam-se e não conseguem.
Tudo, sempre coisas tudo que fazem na vida é bom.
Tudo o que fazem na vida é bom. Todas as decisões que tomam, como acabámos de ouvir, só em privado nós. Não,
sim,
não podemos
sim,
falar
sim.
sobre...
Agora não podemos falar. Falamos agora sobre o que podemos falar.
Só podemos falar.
Epa, com o Diabo.
saúdo-vos, obrigado por virem aqui. Deixem-me dar-vos os parabéns pelo disco, pela capa do disco. Eu já estive aqui a falar com eles ainda de microfone fechado. Eu julgava que era mesmo tecido. Está tão realista aquela fotografia. É um bordado, é um bordadinho. A capa do disco, o logotipo dos Diabo na Cruz. Eu adorava que vocês comercializassem aquele bordado. Eu já tenho a t-shirt. Jorge, já me deste a t-shirt nas suas versões vermelha e preta. Uso frequentemente, sou um embaixador da vossa causa. Mas falem-nos lá deste novo disco. Epá, isto é fenomenal, mais uma vez. Um belíssimo conjunto de canções.
Opa, é aquele terceiro disco, não é?
Foi mais pensado que o segundo. Mais pensado, ou seja, demoraram mais a tratar disto.
Sim, sem dúvida. É um disco de maior responsabilidade, não é? Aquele disco, como é que é? Ficamos ou basamos ou ficamos, como diziam os outros. E acho que é um disco que foi levado a sério, mas que não se leva demasiado a sério. Sério, nós estamos contentes, estamos confortáveis com o que fizemos e estamos a ter uma reação muito boa.
Eu acho que isso resume bem o vosso espírito, ou seja, há um espírito de gozo que atravessa o disco de uma ponta à outra, mas não é o gozo no sentido do, epá, do gimmick e da piada. Epá, aquilo é muito bom, é muito cómico e é muito sério ao mesmo tempo a maneira como está feito. Eu acho que isso resume-vos, não é? Vocês divertem-se, mas de uma forma muito...
Sim, mesmo o nosso novo teledisco fala um bocadinho, mostra um bocadinho. Tínhamos feito um disco só de letra, a mostrar a letra no caso de Vida de Estrada, um teledisco sobre essa música, para essa música, perdão. E no segundo disco, teledisco, tinha-nos sido sugerido que devíamos mostrar a banda. E nós decidimos mostrar a banda mesmo nos bastidores. E acho que acaba por revelar um bocado como nós somos uns com os outros e com a nossa música. A música também, às vezes tu fazes a música, se calhar com os comediantes acontece a mesma coisa, para também seres mais feliz, não é?
Sim.
Para te influenciares a ti próprio, não é? E as nossas canções influenciam-nos positivamente, parece-me muito.
Faz sentido, sim.
Uma das coisas que eu gosto muito na vossa banda é o facto de vocês cantarem literalmente em todo lado. Eu já vos vi em grandes festivais de verão, exemplo, no Live ou no Sudoeste, mas também, isto é verdade, já vos vi num recinto ao pé dos bombeiros em Paris.
E funciona sempre.
Seguindo as
pisadas de José Cid, que tem um espetáculo para todas as ocasiões.
Exatamente.
Eletrónica, pequeno, grande.
Mas eu acho que não só isso faz parte da vossa identidade, mas também vocês querem muito isso, não é? Que é chegar a todo lado, até porque isso depois é uma forma de vocês até dar-vos alguma coisa que depois pode refletir uma nova canção.
Exato, sim. Tudo o que é experiências pode vir a ser refletido numa canção, não é? Mas é isso, eu acho que nós estamos a trabalhar para ser uma banda todo terreno, acho eu, não é? que é um bocado isso, não é? A verdade é que nós nos divertimos em palco, em qualquer palco nós nos divertimos e, portanto... Eu acho que as pessoas também recebem isso de volta e, portanto, em qualquer lado a coisa funciona, não é?
E vocês continuam a fazer música que eu acho que é incatalogável, acho que não se parece com nada que tenha acontecido ou que esteja a acontecer. Ainda há pouco falávamos de funklore. Há uma estranha, mas super eficaz mistura entre chic e rancho folclórico.
Sim, isso é bom, pai. Fico muito bom.
O que eu acho que é. E é essa a vossa ideia, não é? Vocês, deste tipo de tubo de ensaio estranho.
Sim, quando tu tens aquela matriz, pronto, e a música tradicional e popular está lá, mas nós neste disco não quisemos estar a provar demasiado isso, até porque há um público, se calhar, que não está tão interessado em Diabo na Cruz, porque associa assim uma coisa folclórica e tal. E não é só isso, as nossas influências são extensas, podem ir até ao hip hop, até ao funk. Falaste de chic. Nal Rogers é, pá, alta cena, tipo o álbum do David Bowie, Let's Dance, ou os da Madonna, até se for preciso, quer dizer, durante aquele mexeu, influenciou-nos tanto, se calhar, como os Led Zeppelin, ou pá. Eu acho que é possível fazer muita coisa com a música portuguesa e nós o que nós pretendemos é ser uma banda de música portuguesa que seja distinguível das bandas de outras nações que fazem música pop. Mas na verdade nós fazemos é canções e pronto, e canções pop para todo o caso.
Para toda a ocasião,
para o casamento, para o batizado.
Funciona otimamente, sim, em qualquer festa.
E uma das coisas que eu falava com o Jorge antes de começarmos a gravar esta entrevista é exatamente aquilo que eu reparei neste terceiro disco, que é, há uma sonoridade, digamos assim, diferente dos outros dois discos, mas que não deixa de ser Diabo. Portanto, há uma identidade que vocês já criaram, que se calhar também é um bocado o vosso objetivo. Portanto, seja o que for, seja caminhar pela esquerda ou mais pela direita, sim, ou lá ao todo o terreno, vocês são aquilo que são.
O Miles Davis às vezes parece que disse, eu vejo escrito em algum lado, porque eu raramente almocei com ele.
E agora também já não vais a tempo.
Já não vou a tempo. Pois. Que às vezes o mais difícil para alguém é ser ele próprio. Para um músico é ser ele próprio e também parecer ele próprio. Isto pode ser um bocado parecer comodista, mas não é. É muito difícil quando tu respeitas o próprio legado da banda e aquilo que a banda alcançou. e aquilo que as pessoas veem na banda. Às vezes é difícil fazer a próxima canção da banda, isso é um desafio. Ou seja, nós para este disco fizemos muitas canções, tipo umas 40 ou 50, para escolher 11 finais e que representassem a banda e ao mesmo tempo não fossem uma repetição. Portanto, nós estamos a tentar andar para a frente e ao mesmo tempo ser Diabo na Cruz, porque isso nos satisfaz.
Olha, e em cima do palco, falaste-me há pouco também das FNACs. Fizeram uma espécie de uma mini apresentação deste terceiro disco. Passaste pela FNAC do Chiado e por uma FNAC no Porto.
Exato, North Shopping.
Isso correu muito bem, não foi?
Sim, nós não costumávamos fazer FNACs. Este ano fizemos porque nós estamos a fazer tudo separado. Ou seja, a tour vai começar dia 16 de janeiro. Ainda vai ser anunciada, as datas vão ser anunciadas mais em pormenor em breve. E como não íamos ter apresentações a sério na altura em que sai o disco, pronto, quisemos estar com as pessoas. E basicamente foi até mais para estar com elas e tivemos uma boa fila de gente que queria vir falar connosco e foi muito, muito especial sentir o carinho. Pronto, eu acho que qualquer pessoa que tem contacto com o público sente isso. Mas este disco também é um bocado sobre gratidão, é um bocado agradecer e fazer ao mesmo tempo. Por isso foi
um bom momento. Tem razões para isso, porque estávamos há pouco a ver a tabela de vendas da semana e o disco deste senhor saiu catapultado dos Pink Floyd. Os Pink Floyd venderam uma brutalidade.
Venderam 5, 6 mil discos, uma coisa assim.
Mas vocês tiveram uma belíssima entrada no.
Estavas a ver entre os Foo Fighters e os Queen.
Pois é, vocês estão entalados entre Foo Fighters e Queen.
Isso é bom.
Pronto. Bandas, eu diria que sim, bandas do nível.
Mas é bom estar.
Wembley 86, quando Diabo na Cruz fizer assim um espetáculo desse, assim com 28
isso
músicas,
aqui é, pá,
em
sim,
que
sim,
o hino
sim,
nacional
sim.
termina o concerto, mas as duas músicas anteriores, que no caso deles foi We Will Rock You e We Are the Champions, dão sim. coça no hino nacional.
É isso. Quando o hino nacional parece. Sim, vocês lá chegarão, vamos ver-vos num estádio.
Eu quero isso, mas para já quero vê-los aí aqui. E isso só vai acontecer novamente se vocês passarem o nosso quiz da morte. Boa sorte e Nuno Marco, podes fazer primeiro. Vocês primeira têm 5 segundos para responder.
Primeira pergunta: que objeto trivial do dia-a-dia foi usado na pós-produção do clássico filme de terror O Exorcista, em que uma gaiata é possuída pelo diabo para criar o som do pescoço dela a dar a volta toda?
Não faço ideia. Só me lembro do instinto fatal picador de gelo.
Não, isto não. É efeito sonoro. Como é que eles fizeram o efeito sonoro do...
Não me lembro.
Não faço ideia.
Foram os cartões de crédito da carteira do realizador, do William Friedkin. O técnico de som pediu-lhe os cartões de crédito e fez traca, taca, 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 taca. E assim se fez o som.
Muito
da.
Bom.
Mas também podia ter contratado para eu lá fazer traca, taca, taca.
Sim, claro.
Era giro. Sim.
Com os efeitos sonoros piores de sempre. Tudo feito com a boca.
Sim.
Segunda pergunta: é sobre estrada. A Estrada Nacional 103 liga que duas localidades?
Isto hoje são perguntas a oferecer. Minha
Não fazemos ideia, mas eu diria Vila Alva à Vila Ruiva.
Só pelo esforço, eu só acho pelo que merece pontos. Merece pontos.
Não, a resposta certa é entre Neiva e Sapiões.
Opa, mas
eu não sabia. Eu peço desculpa às pessoas de Neiva e Sapiões.
Ao pé da Foz do Neiva, Vila de Conde, não?
Neiva. Não me desculpa.
É ao pé da Foz do Neiva, em Vila de Conde?
É precisamente isso.
Mas sabemos a zona, já não é mal.
Já é bastante bom.
Neiva conhecia é Sapiões, peço desculpa, não conhecia Sapiões. Um abraço às pessoas de Sapiões.
Olha, e algum abraço, faz lá a terceira pergunta.
Uma das canções do disco chama-se Amélia e a pergunta só podia ser uma. Na canção sobre a jovem com os olhos doces, quantas vezes é que Carlos Mendes diz o nome Amélia?
Bom, vou arriscar o standard. Diz-se que deve-se dizer 7 vezes o título de uma música.
Opa! Incrível!
Opa!
De pé! 7 vezes! 7 vezes! Eu diria que é a primeira vez em muitos anos que alguém acerta assim de caras numa pergunta.
Não sabe, pá.
Mas que é isso? Não. São truques. Eu simplesmente sei os truques.
Mas a segurança com que ele disse isto.
Maravilhoso.
Eu não conhecia essa regra. Isso é uma regra real ou simplesmente tu inventaste agora?
Eu estou a escrever um livro sobre regras.
Ok.
E há uma, é uma das delas.
7 vezes. 7 vezes. Magnífico.
Pá, então, olha, não temos que ajudar, não temos que enfiar tanga nenhuma. Não. Passaram o quiz da morte e acabam este primo cantando a Moça Esquiva.
Funklore
do Diabo na Cruz, a partir do dia 16 de janeiro, em digressão nacional. Portanto, tens de estar atento ao vosso Facebook e ao vosso site para saber datas, é isso?
Exatamente.
E prometido, obviamente, uma digressão nacional. Andam de cima a baixo, norte a sul, leste a leste.
25 datas em auditórios.
Desejo a maior sorte. Comprem o disco, que o disco de facto é extraordinário. O terceiro álbum do Diabo na Cruz. E aqui fica então Moça Esquiva, a acabar este programa realmente incrível, mas obtuso, mas para a semana. Para a semana o programa que nós temos!
Para a semana!
Para a semana! Quem é que vem cá para a semana?
Então para a semana é o. E a parte musical, não é? É
o que não, para a semana sabemos. Para a semana sabemos.
Ah, sabemos.
Sabemos. Vamos à Comic Con.
Ah, pois é, então é aquele pessoal da Guerra dos Tronos, não é?
Não é, afinal não é.
Então quem é? É o pessoal da Guerra dos Tronos.
Quem? É já se quer ter ido. Ah, ok.
Então para a semana vai ser Jéssica Ataíde.
Ok, e a música?
A música vai ser o,
os
coisas.
Não, volta os Diabo na Cruz.
Está bem,
acabam de saber isso. Acabam de saber isso.
Isso é banda
residente. O Fallon tem os Roots, nós queremos o Diabo.
É isso.
É assim que a coisa se faz. Pessoal, a acabar, Moça Esquiva, Diabo na Cruz aqui no Primo. E nós voltamos para a semana. Tchau, tchau.
Forte abraço.
Primo, programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Ai, moço. Areal da praia, pedi noivado. Melhor teria sido ter-te atraiçoado. Riba, riba, bate, bate com trovoada. Teu coração de donzela alvoroçada. Refinas das filas, afias os meus sonhos. Fazes-me sorrir e aos outros andar testonhos. Moça esquiva. Ai, moça. Campo relevado, vou demonstrar-me. Apostas que eu só sei sujar-me. Elogiei-te, estás ressentida. Não guardas um sorriso para nada que eu te diga. A voz da massa indignada. Chamo o teu nome, tu arranhas e recusas. Não há quem chegue a ti, farol de Lampedusa. Quando queres descer, mal eu deixo só voar. Rompo o beijo a correr, toca em juntar. Agarrar é às escuras, navegar só à deriva. Ai Jesus, que moça esquiva.